Como sempre, nós começamos perguntando. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. O que é a pecha? Nós vamos falar disso hoje. Com certeza vai falar. Tá certo. Então, durante a conversa, vocês vão perguntando o que quiserem, não é isso? Qual o nome da conversa de hoje? Hã? Não. Preparando-se para viver. E por que esse nome? Por que que vocês decidiram se preparar para viver? Se já está todo mundo aqui cansado de viver. Aqui não tem nenhuma piantinha que vai ainda aprender a viver. Vocês já estão nessa vida há algum tempo. Por que que precisa se preparar para viver ainda? Alguém saberia me dizer? Não, aí você não precisaria se preparar para essa vida. Teria que se preparar para outra. Não, mas hoje nós não vamos preparar você para outra vida. Nós vamos preparar você para essa. Preparar vocês para essa vida. Que a outra, eu diria até que vocês já estão preparados, pode nem lembrar, mas já está todo mundo preparado.
Para viver em paz
e para amar ao próximo. Olha, amar o próximo para vocês é utopia. Vocês são incapazes de amar o próximo. A não ser o próximo que você acha que tem que amar. Aí você não está amando o pote, você está amando quem quer amar. É bem diferente. Por que que você precisa se preparar para viver? Porque a vivência que vocês fazem da vida é anormal. Essa é uma coisa que vocês precisam compreender. Vocês não vivem normalmente dentro de um sentido universal. Vocês vivem normal para o planeta. Mas esse planeta é uma anormalidade dentro do universo. Só aqui se vive do jeito que vocês vivem. Esse é o ponto de partida. Vocês precisam saber que a existência que vocês têm, ou seja, a vivência de acontecimento, ela é uma anormalidade. Se você pensar a nível de outros povos do universo, da forma como eles vivem. Por quê? O que que é anormal na vivência de vocês? O que que é anormal na forma como vocês vivem a vida? Hã? Não, não é objetivo material, não. É o que ela falou. Chover. É difícil viver aqui sem chofer, viu? E tanto vi que vocês até hoje estão vivendo assim. Agora, por que que vocês vivem assim? Não tem outra opção? Tem. Sempre há outra opção. A opção existe. Depende da optada. Depende do que você opta. Mas a opção existe. A anormalidade de vocês consiste justamente no fato de vocês sofrerem. A vida no universo não existe sofrimento. Só a existência nesse planeta é que tem sofrimento. Por isso ele é uma normalidade dentro do universo. E por favor, quando eu estou falando em sofrimento, não estou falando no sofrer. A dor de uma mãe que morreu. Não é só isso. Simplesmente você olhar para ele e dizer, você está com uma camisa sem manga, já é o sofrimento. Porque o sofrimento é tudo que lhe traz contrariedade. Sofrer é viver uma contrariedade. Isso é anormal no universo. No universo, os seres não vivem contrariedade. E aí eu começo a responder você, irmão. Por que a pecha? Porque já está e cada vez vai ser mais apertado o parafuso da contrariedade. Desde o final do ano passado que eu estou dizendo isso. E a coisa vai piorar. E acha mesmo. Eu diria que o sistema humano de vida está esgotado. Não tem mais como existir. E o próprio Papa outro dia falou, nem o capitalismo, nem o comunismo servem como alternativa. Porque os dois se baseiam na mesma coisa. É preciso começar a criar uma nova forma de viver. Porque essa forma de viver já ficou provado que não dá certo. E hoje, cada dia mais dá menos. Vocês vão entender por quê. Então esse aqui é o grande problema. Vocês vivem uma existência anormal. E a existência é anormal porque vocês vivem contrariedade durante essa vida. Enquanto que o normal é viver sem contrariedade. Ficou claro isso? Que todo mundo sabe que pode perguntar, pode falar o que quiser na hora que quiser, né? Não precisa esperar eu dar palavra a essa coisa. Fico à vontade se quiser perguntar. Moça, eu vou repetir porque senão sairia, sua pergunta é muito importante. O planeta, todo o sistema de vida no planeta foi criado para que houvesse contrariedade. Como então eu posso viver nesse sistema estando manejado e não ter contrariedade? Seria essa a pergunta? Preparando-se para viver. O problema é que vocês não se preparam para viver. Vocês vão para a escola, vão para uma faculdade, vão ir para não sei o que, estudar para conseguir uma boa carreira, para ganhar muito dinheiro, para se tornar sábio, mas ninguém se prepara para a vida. Não existe um curso de viver. Um curso que lhe ensine a viver sem que você viva com a totalidade. Agora, isso quer dizer que a vida não será contrária a você? Não. Na vida e continuarão existindo situações contrárias a você. Mas você não viverá com a totalidade se estiver preparada para viver essas situações.
No meu caso, eu, ultimamente, estou Está
acostumada a?
Ah, flacar, se dar mal. É tão normal pra mim que se acontecer uma coisa boa pra mim é surpresa. Porque na condição que eu tô, né, de graça é pouca. Então, se vier, é louco.
Isso.
Eu não sei se você se preparar pra viver. Porque
não, isso não é se preparar pra viver. Isso é viver. Você ter um monte de situação que dá errado. Não é se preparar para viver, isso é viver. O que você tem que fazer é se preparar para viver um monte de situação que está errado. Mas se preparar no sentido de que isso não lhe causa contrariedade. O problema é que como você... Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é por exemplo, você querer que a tua é fosse verde e ela é branca. Isso é uma coisa. Isso é um acontecimento da vida, que é contrário ao que você queria. Outra coisa é você sentir-se contrariada porque a toalha não está da cor que você quer. Você só sente-se contrariada porque a toalha não está da cor que você quer, porque você não está preparada para viver e estar com a toalha. Se você tivesse preparada para viver o estar com a toalha, não importa qual seja a cor que tivesse, não importa qual seja a cor que você queria que tivesse, você não se sente lá contrariado. Só um minuto. Compreendeu? Nós vamos andar e aí você vai entender melhor a parte. O moço está dizendo que ele tem dificuldade de entender quando é o ego que está falando que é a toalha e quando é ele mesmo. Quem que será o ego que está lhe dizendo que não queria aquela toalha? Se você disser, está certo, eu não queria, você absorveu o que o ego disse e passou a acreditar naquilo. Muito sutil. Na hora que o ego disser... Use, se toalha feia, você vai ter que dizer assim, não sei. Não sei se é feia, não sei se é isso, não sei se é aquilo. Mas não é por esse caminho que eu quero entrar hoje. Eu quero entrar hoje pelo caminho de você conversando com o que lhe vem à mente. Quer se ego, e quer se espírito, e quer se você. Nós vai adiantar, você vai compreender. Pergunta. Você não acha tão difícil viver?
Não, para que contrariar? Não é
para que se contrariar? Eu lhe garanto, não existe vida que seja contrariada. Essa forma de viver de vocês é artificial. Ela não existe. E é por isso que ela tem que acabar. O normal seria você nunca se contrariar, mesmo que a vida fosse contrária. Estou querendo botar bem a diferença. A vida fazendo algo contrário e você se sentindo contrariar. São duas coisas completamente diferentes. A vida por fazer uma coisa é uma coisa. Agora, você se sentir contrariado pelo que a vida faz é outra coisa. De quê?
De ser tão contrariado.
Eu sei que não tem, mas é assim que vocês vivem o dia inteiro.
Não.
Vocês se contrariam por qualquer besteira. Se um copo estiver fora do lugar, acabou, vocês já se sentem contrariados. Se você quiser dirigir no carro, passar uma massa, a massa não entrar, você já se sente contrariado. Se você quer botar uma roupa, a roupa não tá lavada, você já se sente contrariado. Por qualquer dor expulsão, vocês se pedem, se contrariam logo.
Não, vai lá, não.
Essa seria o normal, mas não é assim que se vive. A primeira coisa que faz é dizer, droga, não está lavado. Ponto, caiu no seu pimento.
Ah,
Isso, para isso é preciso você se separar para a vida. E é isso que nós vamos conversar hoje. Sobre como se separar para viver as situações onde a vida é contrária ao que você quer, para que você possa viver esses momentos sem contrariedade. Só tem um detalhe. É tão simples, é tão fácil, e vocês conhecem. Tudo que eu vou falar aqui, vocês conhecem. E não só da boca de Joaquim. Vocês conhecem das próprias vistas. O problema é que chega na hora, vocês não se separam da vida. Então nós vamos muito mais do que ensinar, nós vamos relembrar características do viver para que vocês se atentem e se preocupem em colocar em prática aquilo que já sabe. E vocês vão ver que na hora que isso acontecer, na hora que vocês praticarem aquilo que vocês já sabem, 99% das contrariedades acaba assim, ó, no entanto. As situações contrárias continuarão existindo, mas você não viverá mais contrariada. Ou seja, você não sofrerá. Ficou claro, hein? Outro detalhe antes de nós começar. Em determinados momentos, tenho certeza disso, a conversa vai ficar pesada. Pesada no sentido de aparentemente agressiva contra vocês. Por quê? Porque o que nós vamos falar hoje vai desafiar a forma como você vive. Claro, eu não posso mudar a vivência de vocês sem desafiar. Desculpa. A forma como você vive. Então eu queria já desvisar, colocar duas questões. Primeiro, nós hoje, inclusive, está comemorando os 14 anos desse trabalho. Nesses 14 anos, eu nunca chamei a atenção de ninguém. Ou, na palavra de vocês, nunca briguei com ninguém. Não seria hoje que eu iria brigar. Agora, eu não posso concordar. Porque se eu concordar com a maneira que você vive, como disse a moça, vocês já estão acostumados, vão ter o mesmo resultado sempre. Então eu preciso sim bater de frente com a maneira como você vive. Com isso, não estou acusando ninguém de nada. Não estou criticando ninguém, mas apenas sacudindo vocês para ver se vocês acordam. Acordam desse sonho. Vocês vão ver que em determinados momentos vai ter gente que vai dizer, ah, mas eu assim, assim vai ficar tão chato. Assim, sabe, vocês não vivem. Vocês estão brincando de viver. Eu sempre disse que você tem que brincar com a vida, não brincar de viver. Viver é uma coisa muito séria, muito importante. E você precisa ser, como Paulo fala, maduro no seu relacionamento com a vida. Então não adianta nós ficar de brincadeirinha dizendo, ah, mas o aqui assim vai ser chato, ah, Joaquim, mas e aí se eu, os outros não vão botar dinheiro? Não importa. O que importa é que você não sofra. Porque quando você não choque, você está vivendo de uma forma normal para o universo. Então, primeiro detalhe, não se sintam atacados pelo que eu vou falar. Segundo detalhe, não se sintam culpados pela forma que vocês agiram até hoje. Você não tinha informação? Então não há culpa. Se não há culpa, não há culpado. Então, por mais que eu seja positivo no que eu vou dizer, por favor, não se sintam atacados e nem se sintam culpados por terem vivido até hoje desse jeito. Usem tudo que vocês vão ouvir aqui para que vocês ganhem alguma coisa. Ganhem o quê? Uma vida em paz, em harmonia e tranquilidade. Para que vocês possam viver a vida humana dentro de uma forma que é normal para o universo. Eu estou falando isso, apesar de sempre ter, vamos dizer assim, batido de frente com a forma de vocês viverem, nunca ter falado isso, mas hoje eu estou falando que nós vamos ter que ter o leque aberto que nós começamos conversando, vai ter que ser muito positivo. Não dá mais tempo de brincar. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Depois eu falei, ninguém mais quer abrir a boca. Como é que se prepara para isso? Vivendo, estudando, aprendendo, o que mais? Vivendo, o que mais? Observando. Observando o quê? A vida. Se prepara para a vida, não é estudando, não é aprendendo, não é vivendo. É observando a vida. O que é uma contrariedade? Algo que é contra a sua vontade. Perfeito. Agora, esse algo que é contra a sua vontade é feito para lhe atacar?
Não.
Hã? É feito por quê? Porque tinha que ser feito. Porque alguém fez daquele jeito. Então é isso que você precisa fazer para começar a se preparar. Observar a realidade da vida. Porque não é assim que o mundo mental de vocês cria. Eu lhe garanto que o mundo mental de vocês ia dizer que colocaram a toalha verde só para si, porque você que lhe abanca. Porque a quem é o dono daqui não gosta muito de você. Jamais a mente, ela iria, como se fala, harmonizar a coisa. Ela sempre vai criar atitudes entre você e a vida. Por que que a mente só existe criando atritos entre você e a vida? E olha, eu não estou falando de pessimista. Até os otimistas também sabem viver assim. Por que que a mente vive criando atritos de você com a vida?
Porque são
pretensiosos. Porque são pretensiosos?
Não.
São as povoações. A vida é o teste do espírito. É a encarnação. É a prova do espírito. Então ela está aqui exatamente com essa função. Com a função de zelar a Tito. Entre você e a vida. Entre você e os acontecimentos. É por isso que quando algo acontece com Tali, a mente expande a importância da contrariedade, expande acusando o outro, expande dizendo que fizeram de propósito para infeliz, se esconde porque não gosta de você, porque não liga para você. Ela expande essa contrário, essa contrariedade, para que você aceite essa contrariedade e se contrarie. Então você tem que observar a vida, mas observar a vida com uma condição, liberto do que a vida está falando. Esse é o primeiro detalhe para aquele que quer se preparar para a vida. Ele procura ir além do que a vida está falando. Por exemplo, você tem um amigo de muitos anos que você confia e gosta. De repente, um dia ele faz uma coisa que me contraria. O que a mente começa a falar? Não. O que ela começa a falar? Não, esse não serve para ser meu amigo. Ele não gosta mais de mim. O que foi que eu fiz para ele agora reagir assim? O que está acontecendo, meu Deus? E essa expansão que começa como se fosse uma boinha de neve descendo o morro e chega lá embaixo e gigantesca. Então você tem que deter essa avalanche. Porque se você não detiver essa avalanche, você vai, essa bola de neve vai matar você mesmo. O que vai acabar com a sua paz, o que vai acabar com a sua harmonia, o que vai acabar com a sua felicidade.
Mas, assim, por que vocês estão me perguntando? Porque aqui eu tenho que preparar isso.
Porque não estão preparados para viver. Só por isso. Se tivesse preparado para viver, você, ao invés de dar crédito a tudo que a mente guia, você diria simplesmente, olha, peraí, pera um momento, o que aconteceu aqui? É isso que eu estou dizendo, observar a vida para ir além do que a vida está mostrando. Se você faz, óbvio, 99,9% das pessoas não faz.
Mas você não está aprendendo?
Sim, sim, deveria estar, mais do que está aprendendo. Todo mundo já sabe disso.
Lembrando.
Se eu não coloco em paz. Por quê? Porque não se prepara para viver, se atila na vida. O que é se atilar na vida?
É viver e esperar?
Não é viver e esperar. O que é se atilar na vida?
Se atirar na vida?
É.
É fazer aquilo que você tem certeza que deve ser feito.
Não.
Não.
Hã? Viver o que a vida diz para você viver. Se atirar na vida é a vida começar a acusar outra pessoa de ter posto de propósito uma toalha de uma cor diferente que você queria, você viver toda essa acusação. Isso é se atirar na vida, porque quem está falando tudo é a vida, não você. Você só passa a falar quando você aceita, sem a menor restrição, o que a vida cria para você viver. Preparar-se para a vida é isso. É você estar preparado para ir além do que a vida diz. Para conversar com a vida quando ela cria ideias sobre acontecimentos. Ter argumentos para não deixar o que a vida está criando lhe levar como uma onda que vem e lhe pega e lhe arrasta. Isso é preparar-se para a vida. Que eu vou usar nessas conversas muitos exemplos de todos vocês. A grande maioria aqui já passou no banquinho conversando com eu, e se não passou, eu conheço o problema da vida de todos. E então, quem nunca cuidei e a pessoa sabe disso, eu vou me sentir livre para usar exemplos. Sem falar quem ia cuidar, nada. Mas não foi isso que aconteceu com você, amor. A vida veio, criou toda uma série de coisas e lhe levou, e você, quando viu, já estava em mala aberta, sem bola. É isso que acontece com vocês o tempo inteiro. Que a vida está na casa tranquila, de repente vem um pensamento, o mundo todo desmorona, naquela tranquilidade toda acaba, e quando ela vê, está no olho de um furacão. Não é assim, Pia? É com todos vocês. Por quê? Porque não estão preparados para dizer, peraí, o que está acontecendo? Vamos conversar, porque não vou deixar você me levar. Porque se eu deixar você me levar, eu vou perder a minha paz. Você está apto, está preparado para viver. Agora, quem não está preparado, a vida leva. E quando você acorda e quer voltar para a praia, você já não consegue. Você vai ter que esperar a próxima onda para lhe levar. Ou seja, você fica ao sabor da vida. Se ela lhe leva para a praia, você vai. Se ela lhe arranca da praia, você vai. E acho que vocês que se dizem humanos, seres racionais, deveriam ser um pouquinho mais inteligentes do que isso, né? Concorda, senhor? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como interagir com a vida para não deixar esse mundo mental lhe levar para a mala aberta? Como você interagir com a vida para que, mesmo que ela tenha contrariedade, você não viva contrariado? Dá para fazer isso? Preciso. Dá. Óbvio. Lógico. Agora, é preciso primeiro vocês entenderem uma coisa. Você não é a sua mente. Não é você que pensa. Não é você que raciocina. Tudo isso vem externo a você. E você tem condições de interagir com isso. Esse é o passo inicial. Porque se você acha que você pensa e que o pensamento é criado por você, jamais você irá contra aquilo que está sendo pensado. É preciso separar bem você do pensamento.
Um pensamento contra o outro às vezes ocorre.
Não. Só ocorrerá se for provocado. A rapidamente disse para você que você não gostou da toalha. Se você disser, pera aí, por que que eu não gostei? O que que não aconteceu? Você provocou. Agora, se você ficar esperando um pensamento provocar o outro, choque e fofa e arrastar mais para frente. Que é a tal da dúvida. E que a própria vida criando dois pensamentos em sentido contrário para lhe levar para o sofrimento. A dúvida. Está em dúvida.
De onde vem o pensamento?
Ah, da onde vem o pensamento? Vou lhe responder de uma forma, por favor, não estou sendo grosseiro. Isso não interessa. Porque não importa de onde venha, você não tem, que, não tem como interferir na Olívia. A única coisa que você pode é, depois que ele se apresenta, conversar com ele. Mas interferir na Olívia para mudar o pensamento, você não pode. Então, isso seria um detalhe que para você não interessa. Porque o seu objetivo não é ser sábio, é ter sabedoria. Ter sabedoria é não se deixar levar pela vida. Ser sábio é conhecer a origem e a forma das coisas. Compreendeu? Se você chega numa confusão, dependendo da confusão, você chegou a uma conclusão. É que se não eu vou adiantar, daqui a pouco eu já lhe respondo. Ficou claro isso? Ficou claro o que nós vamos fazer hoje? E agora ficou claro porque eu tinha que avisar antes que eu vou ter que ir contra vocês? Porque vocês estão acostumados a se deixar levar pela vida, porque acham que a vida é você. Você acha que não gostou de alguma coisa. Não é você que não gostou. É a vida que está lhe dizendo, não gosto. E você está aceitando esse não gosto que a vida está criando.
Não gosto e não gosto também.
O não gosto e o gosto também. Já tá, será muita coisa se você conseguir se libertar do não gosto. Então esqueça o gosto por enquanto. Senão você vai querer arrumar trabalho demais e não vai fazer nenhum deles. Vamos só lutar contra o não gosto. E se fazer, ainda vai lá. Agora, sofrer é completamente antinatural. Ficou claro? Então vamos começar o trabalho. Ao longo de hoje e o dia inteiro, nós vamos falar de diversos argumentos para você não se deixar levar pelo que a vida faz, pelo que a vida propõe. Tá certo? Então vamos começar. Primeiro argumento. O ser humano é o quê? É um indivíduo. Imbecil também é, mas... é um indivíduo. O ser humano é um indivíduo. Está certo isso? O que quer dizer ser indivíduo? Ó, de psiquiatra, psicólogo, aí pode falar. Isso nós estamos lidando dentro do... do métier de você, né? Que se fala. O que é ser um indivíduo? Não é identidade a palavra, é ser uma individualidade. O indivíduo é aquele que possui uma individualidade. Concorda com ele? O que é uma individualidade? Que é próprio dele. É um conjunto de características que é próprio somente de um indivíduo. Concordam com eu?
Por isso se diz que todos são diferentes. Todo ser humano é diferente um do outro porque é uma individualidade. É um conjunto de características que é diferente do outro ser. Concorda com isso? O que que isso nos leva a compreender?
Que cada um
é um. Tá certo. O que mais? O que mais? O que mais? Tem diferença. Que diferença? Algumas. Diz uma. Não, vocês estão muito... genérico. De que uma, diferença entre dois seres humanos? Gostar. Gostar. Cada ser humano gosta de uma coisa diferente. Tá certo? Por que você não diz isso para sua mente quando ela diz que o outro não gosta do que você gosta? E que você tem que se sentir contrariado, porque ele não gosta do que você gosta. Por que que ao invés de você se atirar nesse mar de incontaliedade, você não fala e diz para ela, ele é uma individualidade diferente de mim, ele tem um gostar diferente de mim, eu não preciso me sentir contrariado porque ele não gosta igual a mim. Por que que você não fala isso? Porque vocês não foram separados. Porque não se separaram.
Hã? Da maioria
acha. Não existe maioria. Para você não existe maioria. E só você e outra pessoa gostar, vocês acham que vocês são a maioria ou essa é a asa. É a grande verdade é que vocês não lutam contra a vida. Vocês aceitam placidamente a contrariedade. Porque o argumento para lutar, você sabe. Não, ele não é nenhuma besta, ele não é nenhum sacana, ele não é nenhuma pessoa de mau caráter, porque não gosta do que eu gosto. Ele é simplesmente uma individualidade diferente da minha e tem o seu próprio gostar. Claro que dá! Se você respeita a individualidade do outro, você vai viver com ele feliz. Agora, se você não respeita, você vai viver em guerra o tempo inteiro. Quem escolhe é você.
Respeitar, inclusive, quando ele não se respeita.
Respeitar, inclusive, quando ele não respeita o seu gosto. Nós estamos falando de gostar. Isso é problema dele. Se ele quer viver contrariedade, é problema dele. Você não quer viver contrariedade. Você não está satisfeito com a vida do jeito que ela é. Se tivesse, você não estaria aqui hoje. Então você tem que agir e não agir no outro. Não obrigar o outro a gostar do que você gosta. Porque da ideia de que o outro tem que gostar do que você gosta, é que surge a contrariedade que você vive. É a força da onda que carrega você para uma alta. Ah, mas o aqui, a humanidade gosta, a humanidade que se dane. Eu sou eu tenho que viver para mim. Se você é a humanidade me fazer feliz, eu nunca vou ter. Eu tenho que conquistar a minha felicidade. E a minha felicidade vai ser conquistada quando eu não mais aceitar a culpa que é jogada ao outro, porque é diferente de eu. É isso que vocês precisam, ao invés de deixar a crítica ao próximo dominar a sua mente, vir-lhe tirar da paia e jogar-lhe mar alto, sem boia. Você dizer, para, eu não vou entrar nessa, se ele não gostou do que eu gosto, é porque ele é uma individualidade diferente. Ele não é nenhuma besta, ele não é nenhum ser maldoso, ele não está querendo me atacar, nada. Ele só é diferente de mim. Precisa, isso é saber viver, mas para viver aqui é preciso que você esteja preparado para viver, ao invés de simplesmente se entregar à vida. Ah, é mais fácil eu dizer que ele é um não testa porque não gosta do que eu gosto, do que eu ter esse trabalho. Ou seja, brincar de viver. Levar a vida com leviandado. Porque se diz só o que a mente cria para você viver, isso é leviano. É leviandade. São seres infantis. Imaturos. Mas vai chegar lá. Quando você está falando de equipe, de trabalho, espera que nós vamos chegar lá. Tem um ditado que diz assim, que manda quem pode e obedece quem tem cabelo. Nós vamos chegar lá. O que mais? O que mais que é diferente entre você e o outro? Nós havíamos o gostar. O que mais? O agir. Cada um age de um jeito diferente. Por quê? Porque é um conjunto de princípios diferentes de você. E o que a vida faz quando ele age diferente de você? Que ele fez de propósito para lhe atacar. Eu tenho certeza que você não fez só para me atacar. Eu tenho certeza que você não me adora essa roupa porque você não gosta, você não quer nada, porque você não gosta de nada, porque você quer me atacar. Não, é só porque ele é diferente de você. Só por lixo. E mais, como vocês disseram, ele tem direito de ser diferente.
Às vezes,
que nem no relacionamento do casal, o que que tem?
Numa organização da casa.
Numa organização da casa, fala aqui. Que organização? A sua ou do outro?
Não,
não tem que ter colaboração. Você faz o que você quiser e deixa ele fazer o que ele quiser.
Tá, só tem que fazer a parte. A gente é parte do outro. Você se sobrecarrega porque um
não faz. Não, você não se sobrecarrega porque o outro não faz, não. Não é isso. Olha a mente que anda justificativa. Sabe por que você faz? Porque você quer que seja feito.
Ah,
então, ponto, se você quer que seja feito, faça você. O problema é que, além de querer que seja feito, você quer que o outro faça. Sabe qual é o nome disso? Escadidão. É difícil entender. Por quê? Porque você não está disposta a abrir mão de nada. Não tem que ter nada. Sabe por que não tem que ter nada? Já porque não tem que ter? Porque não tem. Não é por nada, é porque não tem. E sabe por que não tem? Porque nunca teve, nem nunca terá. O problema é que você aceita a ideia que a vida está lhe dando, de que tem que ter, e por aceitar essa ideia, ela lhe joga a contrariedade e você não consegue reagir contra. Eu falei de escravidão. Mas o problema é que não é nem escravidão. Porque você, quando cobra o outro, ele culpa o seu critério de arrumação, você não está sendo senhor de casa. Você está sendo capitão do mar.
aquele que tomava conta do escravo, porque o senhor do escravo é a sua vida. Ele manda você arrumar de um jeito, você se obriga a arrumar de um jeito e cobra que o outro arrume do jeito que a sua vida quer. Porque não é você que quer, porque não é você que quer, é a vida que criou isso. A vida criou esses parâmetros de arrumado e desarrumado, para quê? Para você se tornar vítima da contrariedade.
Tá, mas aqui tem que ter algum mínimo, alguma coisa, não é?
Defenda que vida, vai, defenda. Pelo menos o mínimo, não a mim. Se você fala em amar ao próximo, você não há mínimo a ser exigido. Se você fala em convivência, em boa convivência, não há mínimo a ser exigido. Porque na hora que você exige, acabou conviver. Porque conviver é viver com. E você não quer viver com ninguém. Quer que todos vivam com você. Coopera em que sentido? Não mude palavra, entenda o sentido. Coopera com o quê? Com o que você quer. Por quê? Porque o seu desejo é a coisa mais importante do universo e o resto que se dane com o seu querer.
Não, agora, por exemplo, voltando, dentro de casa. Tem que ter uma casa limpa, vazia, com banheiro limpo.
Poxa, tem que ter uma casa limpa. Concordo com você. O que ele entende? O que você disse que está limpo ou o que ele disse que está limpo?
Ah, o
99,99999, choque. Você quer continuar sofrendo? Continua exigindo a sua limpeza. Você sabe por que você tem limpeza? Regra de limpeza? Padrão de limpeza? Para que os outros a quebrem. E assim você sofre. Só para isso. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se se mata de arrumar a casa, chega uma visita em conta sujeira. Claro, você acha. E a partir do momento que você acha, o outro não tem mais direito a achar nada. O outro não tem mais direito. Por quê? Porque eu acho. Se eu acho, ele que cala a boca. Não existe acordo entre dois seres humanos de excelência. Não existe acordo. Não existe acordo. Um pode, vamos dizer assim, porque não quer sofrer, engolir. Um pode, preste atenção no que eu estou dizendo, pode, porque não quer sofrer, engolir. E aí você acha que dominou. Só que essa engolida de agora pode não ser engolida amanhã. Você vai sofrer.
Mas não há quem não queira ser uma coisa limpa, a própria pessoa vai sofrer.
Pois é, não há quem não queira ser uma coisa limpa. O lixo todos continuam sofrendo. Todos continuam sofrendo. Por quê? Porque cada um quer um grau de limpo diferente.
Mas uma coisa assim. Olha, as mulheres são mais organizadas. Se uma mulher
se vira
com a outra,
se uma mulher
com a mulher, a
mulher
seria mais fácil.
Também acho. A outra mulher mais gente. Sem nenhuma ofensa. Eu só estou, vamos dizer assim, querendo resolver a sua vida. Se a sua vida está um inferno, porque é casada com um homem, casa com uma mulher. Claro, ela tem uma pena, o homem tem outra pena. Está começando a compreender o que é não estar preparado para viver? Não estar preparado para viver é de achar que o outro tem que gostar do que você gosta. É achar que o outro tem que agir do jeito que você quer que haja. Essas são pessoas que não estão preparadas para viver. Mas, se você pensa a nível universal, não mereceria estar vivo. Porque a vida é o quê? O que é a vida? Não. O que é a vida? Você mesmo diz, a vida é um dom? A vida é um dom de Deus. E que Deus sacana, né? Dá a vida para ela e põe um cara do lado dela que não faz o que ela quer.
Não, é só fazer isso.
Sabe, que você ganhou um presente de Deus, mas é um presente de Diego. Porque me deu uma vida, mas me deu uma pessoa que não faz o que eu quero. Merece o dom que tem? Merece o dom que recebeu, que vive aqui? Porque se Deus deu a vida para você, a vida tem como objetivo o quê? Viver feliz. A vida foi criada para que vocês vivam ser livres. E a única coisa que vocês não fazem é viver feliz. Sai pelo mundo cobrando tudo de todos. Deixa eu falar uma coisa, como eu disse, vai ter momentos que a conversa vai ficar pesada. Não se sinta ocupado, nem se sinta que eu estou acreditando. Na verdade, sabe o que vocês fazem da vida? Sabe o que vocês fazem com o que Deus deu para vocês? Um instrumento de tortura para os outros. Para vocês e para os outros. Você já pensou? Você ouvir 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes por dia. Por que, que você não arrumou o tipo dos dentes que eu fiz? Você não acha que são uma tortura para isso? Ele que se mude, né? Você não.
A gente
faz. Isso, vai lá, pega e faz o que você quer. Agora, não aceite a contrariedade. Não aceite a culpa por ser diferente que a vida dá a ele. Porque se você aceitar a culpa pelo que a vida dá, que a vida dá a ele, você vai se sentir contrariado. A moça disse ali que é uma jornada, como que diz, que é um trabalho árduo. É difícil você vencer. Ela está lutando comigo aqui a quase 15 minutos para provar que tem que ter pelo menos o mínimo. E eu vou dizer uma coisa para você. Vai sair daqui cobrando mais. Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque ainda não se conscientizou de que não existe mínimo. Existe o mínimo dela. E não, que não é o mínimo dele. Então é um trabalho sim, árduo, de você contra você. E um trabalho difícil de ser feito. Por quê? Por que é difícil de ser feito? Não é porque não está preparado, não. Não, porque vocês não estão dispostos a abrir mão em nada. Vocês querem ganhar até em disputa de curso à distância. Vocês fazem campeonato até para ver quem faz mais que
difícil. Eu penso assim, por exemplo, se não gosta do jeito que joga a toalha, vai lá e tira.
Esse é um detalhe que vocês precisam compreender. E essa é uma das vivências, irmão. O mundo humano está cada vez mais exigindo de você que você sobrepõe esse ao outro. Eu não vou nem falar em competição, porque eu acho que não existe competição. Competição é quando você tem uma disputa leal. Não, o que está vendo é guerra mesmo. E pior, guerra de gay, não é guerra declarada. Eu te amo, mas vai ver que faz o que eu quero, tá? É gay. Ok.
Além de você, tem mais difícil.
A vida foi feita para ser feliz? É, o simples fato dela ter um dom de Deus não poderia ser mais difícil do que existe. Quem criou a vida desse jeito foi aqueles que colocaram Deus como salvador da pátria.
para que vocês dependessem alguma coisa. Então, eles criaram todo o sistema competitivo, sabendo que ninguém ganha quem. Com esse jeito vem a contrariedade, e aí Deus passa a ser o salvador da pátria, o super-herói que vem para lhe defender. Quando consegue, você se apega no intermediário de Deus e você.
A vida que eu gosto que não mudaria muita coisa no mundo, porque assim, por exemplo, vai eu sou feliz, ouvindo música tal, ela feliz ouvindo música X, e a gente de forma tal, enfim, cada um tem uma maneira diferente.
Sim.
Eu não tenho consciência de que ele está me afrontando e que tiver, ok. Só que, ainda assim, gente, se todo mundo tivesse assim, ainda estaria uma desordem. E eu acho que é isso que está acontecendo. É justamente por todo mundo querer coisas diferentes. E os semelhantes, né? É, cada um pensa de uma forma diferente. Que acaba acontecendo. Eu acho que mesmo a gente fazendo isso, o planeta não dá.
Moça, você falou uma frase, só um momento, não lhe interrompendo, mas você falou uma frase, que é a frase que eu mais ouço há 14 anos. Desordem, caos.
Isso mesmo, menos.
E pera, só um momento. Desculpa. No universo isso é a ordem. O caos é você. O caos é a vida organizada por vocês. Esse é o caos. Sabe por quê, amor? Quando você exige dele alguma coisa, você representa o quê? Na histórica luta desse mundo. O mal. Quando você exige dele alguma coisa, você é o mal. Por quê? Porque você está sendo egoísta. Você está exigindo o que você quer. Nem que o que você queira seja pela média da humanidade ou pelas regras da sociedade, normal. Então, você precisa entender que cada vez que você vem com uma ordem, uma ordenação, com uma organização, você é o mal. E aquele que contrai a organização é o bem. A eterna luta do bem contra o mal. Por quê? Porque não pode existir padronização neste mundo. Porque para existir uma padronização neste mundo, seria necessário que todos fossem padrões, fossem iguais.
Cada um lá que não pensar na própria autenticidade, ainda assim, eu não vejo uma situação muito diferente da que está hoje.
Não, veja, a situação não mudaria. A roupa que ela quer que esteja guardada não está lá guardada. Só que não haverá mais guerra.
A guerra interna.
A guerra de um com o outro. A guerra dela com o marido dela ou com o filho dela para fazer o que ela quer. Isso é uma guerra. E o filho dela e o marido dela contra ela para não se subordinar o que ela quer. Isso é uma guerra. E que eu disse, não é uma guerra declarada, porque está todo mundo aos beijinhos, eu te amo meu filho, eu te amo meu marido, mas que é uma guerra de guerrilha, de minar por baixo. Eu te amo, mas você não faz o que eu quero. Sabe, isso é você me estar dando doses pequenas de veneno diariamente que vão matar lá na frente. E se a vida é para ser feliz, você está levando a infelicidade para a vida de nós. Já pensou nisso? Já pensou que quando você cobra de alguém para fazer alguma coisa, você está levando infelicidade para a vida dos outros? E daí isso é muito bom de coração, não estou dizendo você. O ser humano é assim. Eu sou tão bom de coração. Meu filho, eu estava ali na rédea. Tem que fazer o que eu quero. Se não fizer o que eu quero, mas eu amo meu filho. Oh. Qual o nome disso? Hipocrisia. Esse é o primeiro detalhe para você aprender a viver, para você se preparar para a vida. Existe um pensamento que não é seu, que é criado pela mente. E esse pensamento não respeita a diferença entre os seres. Não dá ao outro direito de ser diferente de você. Esse moço foi na minha casa 3 vezes, foi? Com um problema de relacionamento. Se eu tivesse dito só isso, eu teria resolvido todos os seus problemas. Porque você nunca deu direito de ser diferente. E aí começa a acontecer outras coisas, tipo ciúme. É, sabe o que é ciúme? Não, ciúme nem segura. Posse. Posse para quê? Para fazer o outro fazer o que você quer. Só quem tem ciúme é aquele que não respeita a diferença. Ah, aí surge outra questão, né, doutor? E tá bom, doutor? Graças a Deus, né? E fidelidade. Ah, mas se eu deixar ele fazer o que ele quer, ele vai me sair. Daí. E eu disse para esse 3 ou 4 meses na nossa casa, depois que lavou, tá novo. Qual o poder? Ah, não, ele não pode, ele é meu. Desculpa, ninguém me deu que contrato de casamento não é transferência de autoridade. Você passa a ser dono. Não é. Vejam quantas coisas surgem, quantos problemas surgem, apenas porque vocês não respeitam a diferença que vocês. Porque vocês não dialogam com a mente quando ela aponta erro na diferença entre os dois seres. Porque o problema está aí. O problema não é ele ser diferente de você. O problema é que essa diferença é tratada pela vida, pela mente, como errada. E aí quando você aceita isso, aceita que o ser diferente é errado, a vida lhe leva para mais alto, lhe arrasta, e você nem vê. E você vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e quando você fala o que acontece? O que acontece quando você fala? O que aconteceu? Nós nos amávamos tanto. Nós nos queríamos tanto. E de repente, cada um para o seu lado. Por quê? Porque não aguenta. Essa é outra coisa que vocês precisam entender. Não aguenta. Não dá certo. Se você aceita as contrariedades que a vida cria, pode ter certeza que um dia a vida vai afastar daquilo. Porque contrariedade é como câncer. Nasce uma célula. E essa célula vai se reproduzir. E quando você vê, o organismo todo vai estar canceroso. Sabe, o simples. Não guardar a camisa na hora, ou não guardar a toalha no lugar, que é um exemplo bem mais clássico, né? não botar a toalha, estender a toalha depois do banho, que parece nada, pior uma máquina. O fato dele não ter posto. E o fato dela ligar com quem não foi, tinha uma marquinha que recebeu. Amanhã tem outra coisa que ela não faz, ele liga, marquinha lá, marquinha aqui. Depois da manhã o contrário, depois da contrário. E cada dia marquinha, 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 marquinha. Quando vocês verem, um já não aguenta olhar para a cara do outro. E, por favor, como sempre, se eu estiver falando besteira, eu estou sem falar. Ou não é isso que é a vida? Ou se você não vai, como vocês falam, ficando de saco cheio de tanta cobrança, de tanta, tanto querer ser legal, querer que faça, querer que não faça? É preciso que você esteja atento, se prepare para a vida e diga, olha, neste mundo todo mundo é diferente um do outro. Então eu tenho que estar preparado quando não acontecer o que eu quero, para não me deixar, não deixar que a minha mente me pegue de rondão e diga que essa diferença é um erro. Que essa diferença é para me atacar. Que essa diferença é para que eu não. É para que eu sofra. Hipopose. Se você fizer isso, você vai ter um relacionamento muito bom. Mas tem mais um detalhe. Você vai ser feliz. É isso que você não entende. Por conta de uma casa arrumada, por conta de fazer o que você quer, o que vocês jogam fora é a felicidade que você quer. Vocês abrem mão da felicidade de vocês em troca do mínimo de organização. Do mínimo de cooperação. Quanto valor vocês dão à felicidade deles? Qual é o valor real que vocês dão a estar em paz, em harmonia, tranquilo? Eu acho que é nenhum, não é não? Porque por qualquer coisinha, vocês jogam tudo fora. Por quê? Por que o ser humano joga tudo fora por qualquer coisinha? Alguém saberia me dizer? Mais fácil que isso? Não. Quer ter razão? Não. Não é mais como? Pelo contrário, é mais trabalhoso até. Não. Radical de
vencer.
Não, porque o ser humano é dominador por natureza. Você não se contenta em conviver com outra pessoa. Você tem que dominar. Esmagar os desejos e vontades dele. Ele tem que fazer o que você quer. Ele tem que ser do jeito que você gosta. Ele tem que se arrumar com a roupa que você quer. Ele tem que limpar a casa como você quer. Ele tem que... Tem que tudo. Porque você é o dominador.
Como é que pode de algo que é natural?
Como é que se pode de algo que é natural? Sabendo que isso é antinatural. Que isso você nasceu. Com isso, para deixar de ser assim. Não, você precisa compreender que você não ama ninguém. Você quer dominar o outro. pessoas que não se deixam ser dominadas. Essas você jamais consegue conviver. Quando você diz assim, faça assim, a pessoa diz, peraí, não é melhor? Acabou, você some de perto dela, não quer nem mais saber dela. Para não correr o risco de ser dominado.
Como é que se lida com alguém que quer dominar?
Como é que se lida com alguém que quer dominar você? Enquanto você estiver do lado da pessoa que quer lhe dominar, você tem que avaliar o quanto é importante para você estar em paz, feliz e harmonizado. Como eu disse, se você der esse valor maior, engula as agressões.
Você quer ser feliz
ou
você quer ter razão?
Você quer ser feliz ou quer que a sua razão prevaleça sobre o outro? Você escolhe. Agora, também, se não aguentar mais isso que a vida política, um abraço, obrigado, até a volta. Não sei. Engolir chapa é amargo. É, para quem? Para quem acha mais importante não engolir do que ser feliz. Porque quem acha importante ser mais importante ser feliz do que engolir chapa, engole todos eles e sorri.
Aliás,
diga, filho. Ele vira diferença. Esse toque na mão dos filhos. Enquanto aliás, ele toque. Quer dizer, esse toque de qualquer jeito. A filha perguntou, só estou falando de novo que eu não vai sair aqui. A filha perguntou o que acontece, por exemplo, com ela, que ela dorme bem e acorda completamente contrariada. Certo? O que acontece com você quando você dorme? Nada de diferente de estar acordado. No seu mundo mental, continua existindo tudo. Seu mundo mental continua funcionando como se você tivesse acordado. Neste mundo mental houve contrariedade. Você, ao acordar, vivenciou a contrariedade que aconteceu enquanto você estava dormindo. Isso aí. E aí, qual é o remédio? Ó, ouçam bem que essa é importante. A Pia falou uma coisa muito interessante. Estado de espírito. Eu já estou com o estado de espírito de macaco. Se me chamarem de bonito, eu dou um susto. Você tem consciência disso? Se afasta. Fica quietinho até passar isso. Que a vida vai esfolar isso. Para zelar mais contrariedade para você sofrer mais. Então, se afasta você. Porque você tem a certeza, vamos dizer assim, que você não está no seu normal. Tenha certeza que nesse estado vai ser difícil você conseguir se controlar. Então, antes de você arrumar uma bomba nuclear para a sua vida, peraí, eu estou lá atrás, esquece e não vem atrás. Deixa eu em paz, até eu conseguir me acalmar. Voltar ao meu estado normal. Vá brincar com o seu cachorro. Como eu disse, vai se lembrar de coisas que foram boas na sua vida, vai fazendo tudo aquilo, vai mudando o estado de espírito. Agora, pelo menos, eu estou, vamos dizer assim, com mais condição de não deixar a vida me levar. Aí volta para o convite. Entendeu? Isso tanto faz você estar acordando, como de repente, no meio do dia, sem você ver, você, vamos dizer assim, caiu nesse estado de espírito. Na hora que você sentir que você está fora do seu normal, saia fora. Vá para um cantinho, fique parada, não mexe com ele. Entendeu? Essa mudança não deixa de ser uma prova sua. Não deixa de ser, ela é a sua prova. Porque a prova é a vicissitude, a mudança de estado de espírito. Não é só o estado de espírito, é a mudança. Certo?
Então,
vale
que você
então é válido para quê?
Não, para você fazer esse raciocínio, né? Você tem uma contrariedade. Se você está aqui se arrastar, só no momento, ou isso pode ser feito, por exemplo, tem uma contrariedade, você reage como todo humano costuma reagir, né? Não gostando e tal. Mas aí, passa uma meia hora, você já tem refletido sobre aquilo, você fala, puta vida, né?
É na hora da reflexão que você tem que reagir. Na hora que está acontecendo, você não pode agir. Agora, só que de tanto você refletir, pode ser que mude.
Você começa a trazer cada vez mais próximo. Né?
A repetição pode trazer mais. Agora, isso pode acontecer, não quer dizer que vá. Agora, você precisa entender que você tem que só pode agir na vida na hora que você conversa com a vida. Na hora que você está brigando com o outro, você não está conversando com a vida. É só a vida que está falando. Só tem um detalhe mais sobre esse aspecto da diferença que eu queria falar. Isso não vale só para o lado positivo. Gostar, o fazer, o querer, o pessimismo. Vale também para o lado negativo. Cada ser é diferente um do outro nas suas dores, nas suas angústias, nos seus medos. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Sabiam? Então por que vocês riem do medo dos outros? É, o medo que o outro tem, por que você ri? Ah, isso é besteira. Você é muito bobo por ter medo disso. O medo de uma balatinha, que bobo que é você. Que boba que é você. Não, filha, não é isso. O que eu tô falando não é você ter medo da balata. É o outro caçoar de você porque você tem medo da balata. Assim como você caçoa do medo que o outro tem. Ah, você tem medo de cachorro? Você tem esse tamanho? É um cachorro tão pequenininho. Angústia? Ah, mas isso aí é besteira. Você está se angustiando por quê? Só por causa dessa bobagem? Mas você se angustia por umas coisas que ele não se angustia. Sabe, é preciso que vocês entendam que a vida é completamente individual. E que ninguém é capaz de avaliar o que está acontecendo na vida do outro. Vocês ficam medindo dor. Ah, você está insolando por causa de uma dorzinha no pé. Você nunca tem um vizinho para saber o que é dor. Vocês competem até para ver quem sente mais dor, para poder negociar a dor do outro. Ainda diz que ama ele. Sabe, eu acho lindo quando nós vamos fazer palestras sobre espiritualidade, e como nós fizemos na reunião na casa da AI, e eu digo, falo qualquer coisa, a pessoa diz, ah, nós temos que amar os outros. Vocês estão muito longe de saber o que é amar. Mas muito, muito longe. Vocês não sabem nem o que é respeitar e de lá amar. Vocês não sabem respeitar uma dor que o outro tem, que é provar que você já teve uma dor maior para competir, para vencer. A cada ano eu vou estar sempre, viu? Vencer, fazer, fama, elogio, vai estar sempre em tudo que nós vamos falar, porque esse é o ideal da vida de vocês, que querem vencer o outro, nem que seja em ter mais dor. Hã?
Amor é muito mais que respeito. O respeito é uma das partes do amor. O moço está dizendo que quando se alguém tem medo de barata, por exemplo, a gente deve dizer, não precisa ter medo, é só uma baratinha, não tem problema. Se não fizer isso, nós vamos estar alimentando o medo dos outros. O que alimenta o medo dos outros não é você. É o que o outro tem. É a vida do outro que alimenta o medo nele. Aliás, propõe o medo e nutre esse medo. E primeiro detalhe. Segundo detalhe. Que é a vida dele que faz. Nem você, nem ele tem condição de deixar de ter. Porque a vida criou para ele. Não vai poder deixar de ter. Ele pode não viver, mas o medo existe lá.
Mas depois você tem que trabalhar, fazer um tratamento, por exemplo, para deixar de ter medo.
Quando é que a pessoa vai lá fazer um tratamento para deixar de ter medo? Cadê o doutor? Quando a pessoa vai lá fazer um tratamento para deixar de ter medo, ela só deixa de ter medo se ela deixar de ter. Não foi você, não foi o doutor, não foi o tratamento, não foi ninguém. Então, da mesma forma que você, ela aí, da mesma forma que você não alimenta, você não pode acabar, você também não pode alimentar. E o moço disse assim, por quê, moço?
Um condicionamento.
Este condicionamento do médico só acontece se você se deixar condicionar. Se você não se deixar, médico nenhum vai te lançar. Mas o importante, veja, moço, o importante não é o ato, mas a forma como você se relaciona com o ato. As palavras que você vai dizer não tem problema. O problema é você menosprezar a dor. E menosprezar como? Dizendo que a sua dor é muito maior. Por quê? Porque você está desrespeitando a dor. Você está desrespeitando a diferença entre você. Compreendeu? Então você pode falar o que você quiser. Agora você não pode dizer, você é muito besta, me convida só de uma balaquinha. Eu não estou dizendo falar para fora, estou dizendo falar para dentro. Quando você conversa com a vida diz, ela é uma besta porque tem medo da balaquinha, você diz, é mesmo. A moça está me perguntando, está me dizendo que, não vou dizer que ela vive, mas quando você convive com um lugar onde tenha muitas baratas e você tem medo, como se relacionar com isso? Calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos falar do relacionamento com as coisas, com os elementos da natureza, com tudo. Por enquanto, eu estou querendo falar nas diferenças, do respeito às diferenças, do não deixar a essa diferença servir como uma contrariedade na sua vida. E como você não deixa? Quando você conversa com a vida, você não aceitar o menosprezo que a vida dá à dor dos outros. Isso é besteira, eu queria ver ele passar pelo que eu passei. Não dá para se misturar a dor dos outros, o medo dos outros, a angústia dos outros, não dá. Se você diz, isso é besteira, eu não sinto, por que você vai sentir?
A mosca está vivendo. Quando você vê uma pessoa passando por medo, você diz, ah, tem gente que passa por muito mais medo. Assim eu estou ajudando. Você gosta quando você está aterrorizado e vê alguém e diz, que besteira esse seu terror? Isso é porcaria, você não sabe o que o outro passou. Você gosta? Não, mas é isso que você faz com o outro. Você ri do medo de Deus. Vai, continua se defendendo, vida, vai. Mas veja, eu não estou dizendo você, eu estou contando você ao contrário. Você ouvindo isso, como você interpreta? A primeira coisa que eu te digo aqui é... A primeira coisa que eu te digo é, é que pimenta lá, lá do outro é muito fácil, né?
É.
É, não é bem dos olhos, não. Eu acho. Se você, quando quer botar o outro, que a dor que ele está sentindo não é tão forte assim, você está menosprezando a dor do outro. E você gosta quando alguém chega para você e menospreza alguma coisa que você tem? Você se sente ofendida, mas quer menosprezar dos outros. Não quer ajudar nada, você quer dominar, você quer mostrar, quer que ele pare de sentir dor. Por quê? Porque você não está afim de que ele viva com dor. Agora, quando você está com dor, você quer que respeite a sua dor. Oi, Goiás. Você diz isso está no livro dos Espíritos. Dá aos outros o que você quer para você. Você está vendo? Isso faz parte do amor ao próximo também. É daí que nasce a contrariedade, porque você começa a dizer, é eu posto. Ele não adianta de uma febinha. Ah, ele só, ele chove logo por causa disso aqui, uma coisa tão besta. Mas você, na hora que você tem os seus medos, quer que as pessoas lhe respeitem. E por causa dessa falta de respeito, você choque quando desrespeita o outro. E choque quando é desrespeitado pelos outros.
A minha esposa tem muito medo de falar. Muito. Toda vez que aparece com um dia ela grita, para matar a barata, eu me deparo com uma luta com um mundo que eu não. Porque eu vejo a barata, para mim, eu só vendo o mundo operando na polícia.
Ela está vendo o inocelonte e não a barata. Ótimo! Deixe ela ver o inocelonte dela. Não menospreze essa visão dela. Essa é uma baratinha. Porque na hora que você tinha o seu inocelonte, ela também respeita o seu inocelonte. Tchau de bolsa. E velho, toma a sua filha aí. Sabe, moço, eu lhe cortei, não foi por nada, não. É porque a vida começa a inventar justificativas do jeito que você falou. Não, o que eu quero é só ajudar, me ensinar. O ser humano quer dominar. Porque ninguém quer ajudar o outro. Porque você só ajuda quem você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Porque na hora que você vê alguém passando uma dor e você não está a fim de ajudar, você vira as costas e vai embora.
E como que ajuda, então? A pessoa está passando mal?
Como é que você ajuda as pessoas a passar mal? Respeitando o mal deles. Depois que eles acabar o mal, você ajudá-los a eles enfrentarem o mal deles. Não na hora que eles estão vivendo o mal. Ali você não consegue ajudar. Assim como, quando você está mal, alguém fala com você, você não escuta. Mas você quer que os outros escutem. Ah, e se você ajudar e ela não quiser, o que você falou foi sábado. Hã? Dá lá o outro direito de ser diferente de você.
Isso é respeito.
A ter coisas diferentes, a viver coisas diferentes, a querer coisas diferentes, dá o outro direito de ser diferente de você. Fale.
Eu maior parte do pensamento tem esse mal no sentido de nada. Mesmo que aparentemente a gente vê aqui também falando que ama, que quer ajudar, que quer ser, no final das contas parece que a intenção é sempre puxar o tapete de
fora. A maior parte dos pensamentos, segundo você que está falando, que eles, apesar de pensarem e querem ajudar o outro, eles não querem. Eles querem criar um instrumento de domínio dos outros. Querem criar uma forma de você fazer o outro ser igual a você. E isso é uma afronta direta às diferenças entre vocês.
Eu não posso falar já.
Você não pode ter pensamentos mais universais. Você pode conversar com o seu pensamento e dizer que não acredita nele. Agora, criar pensamentos, você não pode. Quando ele disser que aquele ali está sofrendo por uma dor vagabunda, você dizer, olha, pensamento pode ser vagabunda, mas para ele é importante. Isso você pode dizer. Agora, deixar de assar a dor do outro vagabundo, não. Porque quem vai e criar o valor de vagabundo para a dor do outro é o seu pensamento, não você.
Por exemplo, você está muito difícil, mas você tem o seu pensamento. Estão pensando
em nós. Meus pensamentos estão. Ó, outra questão muito importante no tocante é a diferença entre as pessoas. Ele acabou de dizer aqui, eu sei que é muito difícil para nós ter esse pensamento. Mas, por exemplo, você tem esse pensamento. É que é uma coisa que a mente de vocês faz claramente a cada momento. Afirmar o que vai por dentro do outro. Como é que você sabe o que eu penso? Você já sabe, Levin?
Não.
Não, mas você sabe o que a sua moça pensa. Você sabe o que seu pai pensa. Você sabe o que ela está pensando. Ela sabe que os filhos dela não ajudam na arrumação de casa porque não gosta de trabalhar mesmo, porque não quer lhe ajudar. Sabe, tem certeza que vai por dentro do outro. Você não tem a mínima condição de saber o que vai por dentro do outro, sabe por quê? Porque o que vai por dentro do outro é completamente diferente do que vai por dentro de você. Porque você é uma individualidade, ela é outra. Isso é se preparar para a vida. Quando a mente disser, eu tenho certeza que aquela pessoa fez por causa disso, você dizer, eu? Eu virei adivinho? Já sei a mente dos outros? Senão você vai cair na contrariedade. Porque a mente parte da presunção de saber o que o outro está pensando, o que o outro está querendo, o que o outro está fazendo. E você cai. Mesmo sabendo, você não sabe. Como eu disse, tudo que nós vamos conversar hoje, vocês vão ouvi-lo. E não é de zoaquinho. Da própria vida. Só que não coloca em prática. Chega na hora que a vida diz, eu tenho certeza que ele fez isso para me sacanear, você não luta contra isso. Se deixa levar. Qual é a máxima do Quito em tocante à elevação espiritual, moço? Qual é? Qual é a máxima do Kiss? Não. Para você fazer. Não. Para você fazer. Mas como fazer a elevação espiritual? Olai. Olai e viviai. Você vivia o outro. O tempo inteiro. São como galotinhos olhando pelo buraco da fechadura para ver a intimidade dos outros. Isso. Amiga que está passando por um problema conjugal e ela e que a amiga pede conselho, pede ajuda e ela está me perguntando como ajudar. Então eu estou dizendo, se você vai falar, eu não sei. Mas você deve calar da seguinte forma. Quando alguém dá algum conselho para você, como é que você se sente? De verdade. De verdade. Como você se sente? Depende do conselho. Depende do que do conselho? Se é o que você quer ouvir ou não. Então eu, se fosse eu, se ela me dissesse, eu estou com problema com meu marido me saiu, e a primeira coisa que eu perguntaria é, o que você quer fazer? Esse é o primeiro detalhe.
Eu não sei
o que eu vou fazer da vida. Então, aí você diria, a primeira coisa que você precisa saber é o que você vai querer fazer. Porque de atenção, lavou, está novo. Se vai haver outra, não sei. Agora, eu não posso decidir como você vai se sentir sem sair. Você tem que decidir. Porque se eu digo para você ficar e amanhã ele te sai de novo, ou você não consegue, vamos dizer assim, ter uma relação normal e não consegue esquecer, eu vou te culpar. Se eu digo para você largar e amanhã você sente dor porque está sozinha, eu vou te culpar. Então, primeiro decida. Depois que você decidir o que você vai fazer, eu te ajudo a passar pelo que você decidiu. Se conselho fosse bom, não se dava.
É.
Primeiro detalhe. Segundo detalhe, você jamais pode aconselhar uma pessoa dentro da realidade da pessoa. Por quê? Porque você é uma individualidade, ela é outra. Cada um encara as coisas de um jeito completamente diferente. Então, se você vai dar conselho, você vai dar a partir da sua visão, que não é a dela. Sabe, tem um ditado que diz assim, macaco velho não mete a mão em cozinha. Sabe por quê? Você conhece o livro desse ditado? A cumbuca é um coco. E no coco tem semente. E o macaco pega semente para comer. Só que ele, quando enfia a mão está vazia. Quando ele vem com a semente, a mão não passa. E ele, como é o animal irracional, ele não larga a semente. Ele morre de fome com a semente na mão. É por isso que macaco velho não mete a mão em cumbuca. Ele joga a cumbuca no chão e a semente cai em cumbuca. Não se meta a resolver a vida de ninguém. Porque você vai zelar contrariedade para você, tá ela. Você não dá conta da chuva. Então deixe ela tomar a decisão dela, desaperta, fala, vamos dizer assim, ser um monstro para ela solar a mágoa dela, mas não afirme sim ou não, deixe ouvir. Essa é a forma que você pode ajudar. Deixe ela viver a vida dela, ela tomar a decisão dela, porque senão você vai querer ser o Deus da vida dela e vai sobrar para você. Não, na verdade ela não quer a vida. Ela quer que alguém viva a vida dela.
Ela quer alguém que
alguém viva a vida dela. Porque se der errado, ela tem que botar aqui.
A gente está aí.
Poxa, desculpa, ela não pode fazer nada. Quando você fica sem fazer nada? Que quantas pessoas até hoje passaram por pensão? E mesmo sem estar preparada, tiveram que tomar uma decisão. Todos sempre fazem a decisão. Não existe que não pode fazer nada.
Porque ela tem
os
detalhes,
né?
A amiga dela não tem. Ela
está sozinha,
ela está
bloqueada.
Ela está bem
amada. Mas veja, foi a primeira coisa. Outra coisa importante. Não acho que você vai sair daqui sem falar um pouco em cima, não, viu? Você vai sair daqui com elementos para você mudar. Mas veja, desculpa, esses elementos estão à disposição de todos. A vida, não tem nenhuma novidade que eu falei aqui. Tudo isso, ela sabe como doutora, ele sabe como doutor. Tudo isso, você sabe como de cultura popular. Quem é saído sabe que tem duas opções, ou ficar ou você falar. Todo mundo sabe que tem que tomar uma decisão. Todo mundo sabe. Agora, o que existe são detalhes para ajudar você a tomar a decisão. Agora, que vai tomar, que só vai tomar, e quem vai tomar, todo mundo sabe que toma a decisão. Isso aí não se preocupa que ela não está perdida. O que ela não quer, na verdade, é assumir o ônus e a responsabilidade pela decisão. Aí pede um conselho a alguém para ser quem culpasse e não der certo.
É engraçado que estou
certo com ela. Pede conselho. Você já viu mulher? Ela só vai comprar roupa levando outra mulher. Faz questão de provar e dizer, gostou? Se você perguntar, é porque minha amiga, mentira. É porque se alguém não gostar, vai dizer, tá vendo? Para aquela que tem vergonha de escolher essa roupa para mim. Faz parte da natureza. Esse lavô tá novo, o que que tem? Não venceu por quê? O que que meteu? O que que a Taichão meteu? Não, com o quê? Não, com o quê? Pra você? Não, não é orgulho, é o quê? Por que que você não aceita a Taichão? Me desonrou. É isso que você não aceita. Como aquela pessoa teve a audácia de me desonrar? Só pensa assim, quem acha que a sua honra
você tem do órgão sexual do outro. Olha como vocês são tão pequenininhos. Vocês são tão pequenos, tão íntimos. E a honra de você, a sua postula, depende do órgão sexual da outra pessoa. Agora, vocês estão presos num mundo de fantasia. Sabe, vocês são crianças. Ele ficou com o meu pequeno! Ei! Esqueçam. Esqueçam. Alguém pode me ofender?
Não.
Só você pode se ofender. Quando você se ofende? Quando você não gosta do que ele fala. Então o problema não foi o que ele falou, foi você não gostar. Na hora que você compreender isso, você se prepara para não aceitar o não gostar. Mas não vai falar disso também. E por que que a pessoa fala o que ele quer? Eu já cansei de responder. Por quê? Porque tem boca. E quem tem boca fala o que quer. Quem não tem boca não fala. E por que ela pode falar o que ela quer? Porque ela é uma personalidade diferente de você. E ela tem direito a pensar diferente de você. E mais, despechar o que ela tem. Na hora que você parar e respeitar esse direito do outro, o que ela falar nunca mais vai lhe ofender. Da mesma forma que ela vai para a cama com outro homem, é dela, é do corpo dela, ela tem direito de fazer o que ela quiser. Na hora que você se libertar da posse sobre o outro e dar a ela o direito de ser quem quiser, você não vai mais se sentir ofendido. E aí sabe o que vai acontecer? Você não vai perder mais o que você gosta, que você joga fora para manter sua vaidade, para manter sua honra. Só se quiser desgastar em troca de uma coisa que ninguém está avaliando. Aliás, que na maioria das vezes nem soube. E só quem sobe? Você. Mas por que sobe? Porque não está preparado. Alguém, deixa eu fazer uma pergunta geral. Alguém se acha imune a uma paixão?
Não.
Então por que se focam quando ela acontece? Fiasco é imune a isso. Fiasco é imune a isso. E ou seja, estão vivendo, cadê o doutor? Vivendo o quê, doutor? A síndrome da princesa. A ideia de que vão ser assado o príncipe cansado, montado num cavalo branco, que vai lhe levar para o castelo dos sonhos e que você vai ter uma vida rica e feliz para sempre. Quem vive aqui não está vivo. Não está vivendo essa vida. Está vivendo sonhos. Ah, para todo mundo.
Mulher, eu, pelo menos,
eu acho que já
muito mais
uma coisa. A síndrome da princesa tem o nome de síndrome da princesa, mas vale tanto para homem quanto para mulher. E quem não ouviu, está na conversa que nós fizemos na casa da AI. A síndrome da vida.
Na verdade,
a
gente
nasce no que está no. A Fia falou uma coisa muito interessante. A gente acha que as coisas, nada vai acontecer com a gente. Não é bem assim, né? A gente acha que nada de mal vai acontecer com a gente. É a síndrome do Filho de Deus. Aquele que acha que é o preferido do universo, que Deus vai sempre proteger ele, que tudo se vai dar certo na vida dele. Que eu já encarnei, você sabe disso, né, filha?
quando eu estava encarnado, e eu tinha assim, moço, se por favor, moço que está com a quietinha, quantos anos a minha tem, moço? 4 anos. Quando eu tinha 4 anos, também acreditava nisso. Porque só uma criança de 4 anos, 5 anos, vai acreditar que tudo vai dar certo na vida. Que sempre vai acontecer o que ele quer. Que ele está imune de acontecer coisas más. Olha, eu acho que nenhuma criança de 4, 5 anos acredita nisso. Agora, vocês sabem que estão sujeitos a acontecer e... Agora, sofrem quando acontece. Por quê? Porque não se prepararam para viver o mal na vida de vocês. Não. O medo já é outra coisa. Vocês não se prepararam para viver o mal. Isso nós vamos falar depois da palavra, que depois de escrito eu vou falar. Vocês só se preparam para que tudo dê certo. E justamente por não estarem preparados, ou seja, não terem a consciência de que existe a hipótese de tudo dar errado e que isso é uma, tem uma grande oportunidade, uma grande possibilidade de acontecer, nem que seja 50%, é que vocês caem em contrariedade quando acontece o que vocês não querem. O que vocês não esperam. Nós temos que ser otimistas. E o otimismo? O otimismo existe para você fazer você sofrer. Ser otimista não é você esperar que aconteçam as coisas boas. É você fazer tudo que acontece ser bom. E otimista é quando você ganha um pote de cocô de cavalo, e alguém lhe pergunta o que, que você ganhou, você diz, eu ganhei um cavalo, cadê ele? Esse é o otimista. Otimista não é aquele que espera ganhar o que ele quer ganhar, mas aquele que transforma o que ele recebe em bom. Isso é ser otimista. Ficou claro? Então vocês sofrem quando, como disse a Fia, porque vocês não esperam que a coisa dê errado. Estão cansados de viver e sabem que há pelo menos 50% do que aquilo que vocês estão falando dá errado. Vou novamente citar o exemplo do moço. Ele foi parar no fundo do poço porque arrastou um problema durante anos, esperando que um dia resolvesse o problema. E com isso, para resolver o problema, ele foi se afundando cada vez mais. Se no momento que deu o primeiro problema, ele caísse na realidade e dissesse, espera aí, já deu um problema, pode dar outro, eu vou parar por aqui, ele não teria chegado onde chegou. Estou falando desse tempo? Moço, eu não estou falando de atos, eu estou falando aqui dentro, na sua luta com você. Quando você, ele poderia estar totalmente afundado, mas se não tivesse a esperança de se salvar, ele cairia. Ele não teria caído tão fundo. Poderia estar devendo o mesmo valor de dinheiro que ele deve, mas não teria a decepção que ele tem. Esse é o outro grande problema de vocês. A falta de preparo para a vida. Você já se prepara para o lado bom. Ninguém vive com a possibilidade da coisa dar errado.
Eu, por exemplo, era muito pessimista. Eu só pensava que tudo ia dar errado. Não fazia nada.
Aí se decepcionava quando dava certo. Você tem que alcançar o quê, doutor? Você tem que alcançar o quê? Não, doutor. Vamos ouvir de novo a síndrome da vida, viu, doutor?
Não ouvi nada.
Não, hoje é dá para mudar. Nenhuma das respostas anteriores. Eu não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado. Não sei. Agora, como vocês ainda se pendem a um lado ou outro, aí a vida aqui, o contrário, as bênçãos caíram todinhas. Isso é ser adulto. Isso é ser maduro. A criança ainda vai lá, que ela mete a mão no fogo, que ela não sabe, ela sabe que não queima, ela não sabe que queima. Mas você mete a mão no fogo e diz, não vai queimar, não vai queimar, eu tenho certeza, Deus me protege, Deus vai me ajudar. Aí queima a mão, pinga Deus. É certo? Então vamos dar uma paradinha de fia 15 minutos, tá? Só. Aí depois na outra nós dá uma parada maior. Thank you.